Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Projecast, o podcast de projetos. E esse daqui é o segundo episódio da série que eu estou fazendo de 4 episódios sobre os 12 princípios de gerenciamento de projetos que estão no novo guia PMBOK, a 7ª edição do guia do PMI sobre as boas práticas e o padrão para gerenciamento de projetos. Então, como sempre, começando o episódio, desejando a todos vocês uma ótima semana, uma semana de muito aprendizado, uma semana de muito desafio, e vamos lá pro episódio. Bom, semana passada eu falei sobre os 3 primeiros princípios do gerenciamento de projetos, que foram os princípios de administração ou stewardship. O segundo princípio foi o princípio de equipe, né, de formação de time de projeto. E o terceiro princípio foi o princípio sobre o engajamento dos stakeholders ou engajamento das partes interessadas dentro de um projeto. Relembrando rapidamente, volta no episódio anterior, escuta o episódio inteiro para você entender os 3 princípios. Eu falei um pouco em detalhes sobre cada princípio, mas só lembrando rapidamente, o que, são esses princípios, né? Basicamente, eles são uma orientação. A ideia qual que é? É guiar o comportamento das pessoas envolvidas nos projetos. Ou seja, basicamente como valores que você deve ter ou você deve desenvolver para você gerenciar efetivamente um projeto no cenário atual que a gente está nesse tal desse mundo VUCA, né? Do mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então vamos lá. Hoje eu vou falar mais 3 princípios que vão ser o princípio número 4, que é foco no valor, o princípio número 5, que é o pensamento sistêmico, e o princípio número 6, que é o princípio de liderança. Então vamos começar com o foco no valor. O que, é exatamente isso? É uma coisa que mudou bastante do PMBOK, da 6ª edição para a 7ª edição, que é o quê? É a gente focar principalmente no valor que o projeto está entregando e não nos seus objetivos ou nos seus entregáveis. Então, assim, a gente foca, lógico que foca no entregável também, tem que botar foco nos entregáveis, nos objetivos, mas assim, a gente tem que olhar muito mais se o projeto ele está atendendo ou se ele está entregando o valor para qual ele foi desenhado. E aí até assim, é importante, durante, né, o desenvolvimento do projeto, a organização e o gerente do projeto precisa passar isso para a organização, se o projeto está alinhado e está entregando o valor que ele deveria entregar. Porque senão, pode chegar até numa decisão de você cancelar aquele projeto. Se ele não está entregando mais, se ele não está mais alinhado com os objetivos estratégicos, você pode cancelar. Bom, basicamente o foco no valor o que, é? É avaliar e ajustar continuamente o alinhamento do projeto com os objetivos do negócio, com seus benefícios e com seus valores esperados. Ou seja, é durante todo o ciclo de vida, você está ali olhando se o projeto efetivamente está alinhado e ele vai entregar o valor esperado. Alguns pontos-chave ali importantes. O indicador final de sucesso de um projeto é assim, se ele gerou o valor para qual ele foi desenhado. Se ele não gerou o valor, aí assim, qual o nível de sucesso? Se você entregou dentro do prazo, dentro do custo e o escopo que foi desenhado, não basta mais, ele tem que entregar valor. O valor que ele foi desenhado, qual o benefício aquele projeto ia trazer? Então você está medindo aquele benefício, ele realmente está trazendo aquele benefício? Se ele não traz mais aquele benefício, não adiantou nada você entregar dentro do custo, dentro do prazo e dentro do escopo, porque ele não está trazendo benefício. Então assim, por que, foi feito aquele projeto? Então o indicador final de sucesso é isso. E isso precisa ser verificado durante o projeto, após o projeto ou na sua conclusão e tempos depois da sua conclusão, ou seja, precisa estar medindo se o sucesso foi alcançado mesmo. E aí é uma coisa importante, o sucesso, como eu falei, ele pode ser definido ou medido em termos quantitativos ou qualitativos. Tá? E assim, esse foco no valor que o projeto vai entregar é importante porque ele vai permitir que o time do projeto ele suporte os benefícios, né, pretendidos que levam à criação de valor, ou seja, você focar no objetivo final e não só nos processos, e não só nos entregáveis, e não só em cumprir a tabela ali, entre aspas, né, vai levar à criação de valor com certeza. Né? E aí assim, como que a gente vai focar no valor? Né? Bom, basicamente, para você criar um ambiente que você está focando em valor, precisa entender que a gente precisa focar nos resultados esperados ou alcançar os resultados mais do que simplesmente completar ou concluir os entregáveis ali da sua EAP. Não adianta, como falei, não é só mais custo, prazo e escopo. Você precisa pensar um pouco a mais, um pouco além, né? Precisa pensar assim, putz, eu estou fazendo esse trabalho, eu estou fazendo essa atividade, mas ela vai agregar valor ao meu projeto ou não? Então, assim, focar no que realmente vai agregar, no que é importante e no que vai trazer o benefício. Claro que os entregáveis, eles vão continuar sendo importantes, né? Mas a gente precisa ter em mente que o entregável é o como chegar até aquela geração de valor ou o que eu preciso fazer para gerar o valor esperado e não o foco principal do projeto, né? Você concluir a sua EAP. Não, é o como você vai concluir a sua EAP para entregar o valor, né? Ou seja, vamos dar um exemplo aqui de valor esperado de um projeto. Seria assim, qual que é a contribuição financeira que aquele projeto vai trazer para a organização? Então, assim, não adianta você entregar uma construção de um prédio, uma nova máquina, um novo equipamento, sendo que depois que você botar para operar, você elevou o custo operacional, por exemplo. Então, qual que foi o valor gerado? Ah, uma máquina nova, um equipamento novo, uma instalação nova, mas você aumentou o custo operacional, então, assim, realmente gerou algum valor? Qual o valor gerou? Tudo bem, pode ser um tipo de projeto que o custo dele não é o drive do projeto, então depende do projeto, depende da situação. E aí, muito importante, para você gerar valor, você precisa saber o que é esperado daquele projeto. E aí que começa lá no comecinho de um projeto, que é assim, a importância de um business case, ou seja, você ter um estudo de caso é muito importante. Para quê? Para auxiliar o gerente do projeto a entender, organizar o projeto, passar isso para toda a equipe do projeto e aí trabalhar para atingir os resultados que foram desenhados no business case. Então, assim, o business case, ele normalmente, né, o projeto, né, ele se inicia na identificação de uma necessidade ou numa modificação de um processo, de um produto ou de um serviço, ou algum contrato novo. E aí, com base nesses documentos, a gente vai gerar um business case, um estudo de caso. E dentro de um business case, é importante conter aquelas informações assim do tipo, qual que é o alinhamento estratégico, qual que é a avaliação de exposição ao risco daquele projeto, um estudo de viabilidade econômica, um retorno sobre investimento, quais serão os indicadores de desempenho, se existem outras alternativas ou não, e qual que é a contribuição de valor esperada daquele projeto, ou seja, o que aquele projeto vai trazer de benefício para a sua organização. Isso normalmente a gente organiza dentro de um business case ali por alguns tópicos, tipo necessidade do negócio, a justificativa do projeto e a estratégia do negócio. Ou seja, todas essas informações elas precisam estar muito claras, tá? Para quê? Para ajudar o time durante o projeto a tomar as decisões mais corretas para ir em busca desses objetivos, para ir em busca dos valores esperados para aquele projeto. Muito importante, né? Durante o ciclo de vida. Se for verificado que o projeto não está mais alinhado com a estratégia ou não entregará o valor esperado, tem que tomar uma decisão importante, assim, às vezes até terminar aquele projeto. É uma decisão difícil, porém é necessária, porque você vai gastar recurso por uma coisa que não vai te entregar o resultado. Então, tem uma decisão a ser tomada. Bom, passando agora para o quinto princípio do gerenciamento de projeto, que é o pensamento sistêmico. O que, que seria isso? Pode ser pensamento sistêmico, pode ser visão sistêmica, pode ser uma visão holística, ou seja, basicamente é você reconhecer, analisar e responder a todas as interações do seu projeto com o sistema, com a organização, com o ambiente em que ele está inserido. Ou seja, o gerente do projeto precisa ter uma visão holística, né? Que é uma visão do todo, uma visão macro sobre todos os fatores e circunstâncias dentro e fora do projeto que podem afetar positivamente a performance do projeto. Por quê? Um projeto ele é um sistema com muitas atividades interdependentes e interativas e correlacionadas, e não só dentro do projeto. O gerente do projeto precisa abrir um pouquinho a visão, parar de enxergar só dentro do projeto e entender que o projeto ele está inserido dentro de um outro sistema, dentro de um sistema interno e um sistema externo ao projeto, e que tudo isso ele se interage, tudo se interage e coisas que mudam fora do projeto podem e com certeza vão impactar o seu projeto positivamente ou negativamente. Ou seja, você precisa ser responsivo a essas interações dos sistemas, permitindo que o seu time, né, do projeto ali se aproveite disso para maximizar os resultados positivos e sempre olhando para o princípio 4, sempre indo em busca do valor esperado para o projeto. Então, ter essa visão macro, sair um pouquinho do ambiente do projeto e enxergar as outras áreas que são impactadas pelo seu projeto é muito importante e não tem jeito. Projetos de sucesso, eles normalmente apresentam esses comportamentos, eles apresentam essas características da equipe e do gerente do projeto enxergar que o projeto ele depende de outras áreas, depende de outros sistemas complementares e não somente a parte interna ali que ele está funcionando sozinho, que nada funciona sozinho. Tudo é, hoje em dia, tudo muito conectado e várias coisas podem influenciar o seu projeto. A gente precisa estar muito esperto com isso. Ou seja, tem que estar com a visão aberta ali, a visão macro, né? aquela visão periférica e não só focada dentro do seu projeto. E como que você faz para desenvolver essa visão sistêmica? Bom, basicamente é abrir os olhos e olhar ao redor. Sair um pouquinho do seu projeto sempre e entender que o projeto está conectado, tem várias coisas ali que vão influenciar. Vou dar um exemplo, um projeto de construção. Uma mudança em alguma, uma mudança simples que possa acontecer fora da sua organização ali pode criar grandes impactos. Talvez um requisito externo, um requisito de um órgão regulamentador externo, ele pode causar uma alteração em um contrato, ou no contrato de um subcontratado, ou então num fornecedor, ou então em algum outro player ali dentro do seu projeto. Ou seja, isso pode causar um impacto em custo, em prazo, em qualidade, no escopo, no desempenho. Então precisa estar atento a isso. Mudanças no cenário econômico podem impactar o seu projeto. Por exemplo, taxa de dólar, ou a mudança no cenário político, uma proximidade de uma eleição pode impactar o seu projeto. Então tem que estar esperto com tudo isso, tem que entender que algumas mudanças são previstas, você consegue prever algumas mudanças dentro do seu projeto e outras vão acontecer em tempo real. Ou seja, tem que ter uma especial atenção às condições, tanto internas quanto externas ao seu projeto. Ajudar o time do projeto a navegar nessas interações, nessas mudanças, né? E manter o projeto alinhado com as expectativas dos principais stakeholders. E aí a gente tem algumas habilidades, né, que o gerente do projeto precisa ter ou desenvolver para poder atuar tendo a visão sistêmica. Você precisa ter uma empatia muito grande com os stakeholders e com as áreas de negócio que estão envolvidas no seu projeto. Ou seja, entender essas outras áreas, entender um pouco melhor ou buscar entender, né, as expectativas, as interações, o que, que as outras áreas estão fazendo que pode influenciar o seu projeto. Como disse, entender o que, que é visão holística, essa visão macro, e não apenas assim, ah não, putz, eu estou fazendo a minha parte aqui, estou entregando a minha IAP, estou entregando dentro do escopo, dentro do prazo, dentro do custo, mas assim, o restante vale muito, o entorno do seu projeto vai pegar muito no seu projeto. Tem que estar olhando para as premissas e desafiar aquelas premissas, porque o mundo está mudando muito constantemente, muito rápido. As mudanças acontecem muito rápido, mudanças em tecnologia, mudança em pessoal, mudança em equipe, mudança em recurso, mudança em tipos de materiais. Então, assim, aquelas premissas que foram assumidas, claro que depende do tipo do projeto, se é um projeto de construção, normalmente as premissas ali elas precisam ser muito amarradas, porque uma mudança gera um impacto muito grande, mas precisa estar dando uma desafiada e trazendo soluções. E aí, para como que você vai trazer soluções? Seria a próxima skill aqui que a gente precisa falar, que é procurar conselhos externos, procurar opinião especializada. Isso é muito importante para você ter uma visão sistêmica. E também você está criando cenários dentro do seu projeto. E no PMBOK eu achei uma coisa bastante interessante assim, quais são os resultados esperados ou os resultados possíveis tendo essa visão sistêmica? Uma antecipação a incertezas e riscos e quais os seus impactos. Uma melhor adaptabilidade, ou seja, ajustar as premissas ao longo do projeto e ajustar isso dentro do planejamento do seu projeto. Traz uma comunicação mais clara e eficaz, porque você vai entender o todo e trazer essa comunicação tanto para dentro da equipe do projeto quanto para fora. Está sempre alinhando o projeto aos objetivos estratégicos. Desenvolve uma habilidade de ajustar o projeto às necessidades dos clientes. Também ajuda a explorar oportunidades para maximizar, né, os resultados do projeto. Ajuda também a tomar decisões que vão beneficiar a organização como um todo, porque é aquilo que eu falei de tipo parar de pensar só no escopo, custo e prazo daquele projeto, mas você pensar naquele projeto inserido dentro da organização. E aí, se ele não está gerando mais valor, se ele não está alinhado com o objetivo estratégico da empresa, você tem que voltar para quem tem autoridade para tomar a decisão e até mesmo terminar aquele projeto antes da conclusão dele, porque ele não está mais alinhado. E isso vai beneficiar a organização, porque você não vai investir uma grana num projeto que não vai mais trazer o resultado que estava sendo esperado. Então, esses seriam os resultados possíveis ou esperados com a aplicação de uma visão sistêmica. E agora a gente passa para o sexto princípio do gerenciamento de projetos, chegando na metade dos princípios, dos 12 princípios que o PMBOK trouxe para a gente nessa sétima edição, que é o princípio da liderança. Basicamente, é o que a gente vem falando de ser efetivamente um líder de projeto e não mais um gerente de projeto. Ou seja, você demonstrar e adotar comportamentos de liderança para suportar as necessidades dos indivíduos e do time do projeto. Ou seja, você conseguir liderar um indivíduo, porque cada indivíduo é diferente um do outro, mas também liderar o time como um todo, liderar uma equipe para atingir o resultado. Pontos-chave desse princípio de liderança é você ter uma liderança efetiva que vai promover o sucesso do projeto e contribuir para os resultados positivos. Importante deixar claro que o líder do projeto, ele não é mais o gerente do projeto ali, só ele tem a liderança, não. Todo time pode demonstrar ou deve demonstrar, né, habilidade de liderança, porque cada membro do time, provavelmente em alguma situação dentro do projeto, ele vai ter que exercer o papel de líder naquela atividade que ele está fazendo ou naquele pedaço da EAP que ele precisa cumprir. Então, todo mundo demonstrar habilidade de liderança é muito importante. Lembrar que liderança e autoridade são coisas diferentes. Normalmente, a autoridade é o direito de exercer algum poder. O líder do projeto ou o gerente do projeto, lógico que precisa de autoridade. Porém, sua autoridade não vai ser mais suficiente. Ele precisa ser um líder de verdade, de maneira a influenciar os demais a atingirem os objetivos. Ou seja, é aquele lance que eu falo de liderança indireta. O líder do projeto ou o gerente do projeto, normalmente ele não tem autoridade sobre a equipe do projeto, porque as empresas, elas não têm essa estrutura organizacional por projeto. Então você vai buscar recursos em outros setores, em outras áreas da empresa, e vai utilizar aqueles recursos dentro do seu projeto, vai aplicar aqueles recursos dentro do seu projeto, mas você não tem autoridade sobre aqueles recursos. Então você vai precisar o quê? Influenciar e liderar aquelas pessoas para atingir os resultados dos projetos. Outro ponto importante é o que é chamado hoje de liderança situacional, ou seja, adaptar o seu estilo de liderança a cada situação durante o projeto. Você não pode mais ser de uma mesma maneira, agir de uma mesma maneira com todos os membros da sua equipe. Então você precisa, e durante todas as situações, você vai ter que adaptar o seu estilo ao longo do projeto. E aí, por que tem a necessidade de demonstrar esses princípios de liderança? Ou essas habilidades, ou desenvolver, né, essas habilidades? Por quê? Como eu disse, projeto, ele cria uma necessidade única de liderança eficaz. É muito diferente de operações gerais dos negócios, né, ou das empresas, onde a gente tem funções e responsabilidades normalmente ali bastante estabelecidas, bastante consistentes. A gente tem uma hierarquia, a gente tem uma estrutura organizacional que suporte aquela liderança. Não, os projetos, normalmente, envolvem várias organizações, várias empresas, envolvem vários departamentos, várias funções, fornecedores internos e externos e assim. Essas áreas, normalmente, vamos dizer, nas operações corriqueiras, elas não interagem tão regularmente ou tão próximas como durante um projeto. Durante um projeto é um período determinado de tempo que a interação vai ter que ser muito grande, a interação vai ter que ser quase que diária. E aí o tipo de liderança é muito diferente, ou seja, os projetos normalmente trazem interesses e expectativas muito maiores do que as funções operacionais. Por conta disso, tem muita gente querendo exercer ou influenciar os resultados do projeto. E aí o líder do projeto, ele vai precisar demonstrar comportamentos de liderança muito eficaz, com muito mais frequência, por conta disso, por conta dessa característica de ser temporário, de entregar um resultado que a expectativa é muito grande, de ter muita influência de muita gente. Então, se o líder do projeto, se o gerente do projeto realmente não tiver essa liderança eficaz, fica difícil alcançar um sucesso dentro do projeto. Então, precisa ter efetivamente esse princípio de liderança mesmo, conseguir ter essa liderança situacional, entender aonde o projeto está, entender o que, que ele precisa fazer para liderar efetivamente o projeto. E algumas técnicas que é esperado de um gerente do projeto para atingir o sucesso nesse princípio de liderança. Como a gente vem falando bastante, é focar muito o time para os objetivos acordados ou para atingir o resultado acordado. É motivar mesmo o time em busca desses resultados o tempo todo. Ele precisa, obviamente, dentro e por conta dessas características de projeto, de buscar recursos fora, buscar o suporte o tempo todo ao projeto para conseguir efetivamente executar o projeto. Outro ponto importantíssimo, uma habilidade que tem que ser desenvolvida por gerente de projeto é saber como gerar o consenso para definir a melhor maneira de seguir em frente, porque você tem N pessoas, N indivíduos, fornecedores, muita gente envolvida no projeto e você precisa definir uma maneira de seguir em frente. E você precisa trazer o consenso, ou seja, entra numa próxima habilidade aqui, que é, além de gerar o consenso, é superar os obstáculos durante o projeto e negociar e resolver conflitos o tempo todo. Isso é habilidade imprescindível. Outra habilidade é comunicar de maneira adequada de acordo com a situação do projeto. Também orientar e desenvolver os membros do time do projeto e aí assim você facilitar uma tomada de decisão colaborativa. Tem alguns outros que a gente já vem escutando bastante, que é escuta ativa, comunicação eficaz, dar responsabilidades ao time do projeto, ou seja, trazer o time do projeto para dentro da liderança e não ser aquele líder autoritário, né, como a gente falou no começo, e dividir a responsabilidade com todo mundo. Mostrar empatia com o ponto de vista da equipe e dos stakeholders. E uma coisa muito importante também é que o líder do projeto, ele precisa ser vulnerável, ou seja, não tem que ter medo de pedir ajuda quando for preciso, não tem que ter medo de falar que não sabe ou que errou e pedir ajuda. Bom, esses são os três princípios que eu queria passar hoje. Na próxima semana, mais um episódio com mais três princípios dentro dos 12 princípios de gerenciamento de projetos que estão no PM Box 7ª edição. Mais uma vez agradeço a todos vocês que estão escutando o The Projectcast e peço novamente para compartilhar, para curtir, para indicar para os amigos, para quem vocês conhecem, para os colegas de trabalho, para a gente fazer crescer ainda mais esse canal e esse podcast sobre gerenciamento de projetos. Um grande abraço e espero vocês na próxima semana com mais um episódio do The Projectcast, o podcast de projetos. Valeu!